Quero cumprimentar, e vamos falar agora, né, do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Nós tivemos vamos falar sobre a negociação coletiva 2026-2027. Presidente do Sicerb está conosco, o presidente Reginaldo Bernardo. Como vai, presidente? Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da rádio.
Coordenadora do sindicato aqui em Uruçanga, a Suzana Darella. Suzana, bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia aos ouvintes da Rádio Marconi.
Bom recebê-los aqui, obrigado pela presença, para que a gente possa falar, né, na verdade, não só da negociação, mas enfim, né, dos trabalhos com um abraço a todos os servidores públicos, inclusive ouvintes da Rádio Marconi. Como é que estamos com a renegociação? Não, na verdade, negociação, né? Exatamente. Presidente.
Então, Joel, a gente, todo ano, estatutariamente, a gente precisa protocolar para o governo a pauta de negociação até final de março, né? Uhum. Mês de março. Então, a gente fez isso esse ano, protocolamos e aguardamos, né? Fizemos uma assembleia, que esse é o trâmite que a gente faz, assembleia para todos os servidores, né? Com divulgação. Tiramos a pauta de negociação dos desejos e protocolamos para o governo. E aguardamos, né, o chamado para a gente começar essas tratativas de negociação. Esse ano foi um pouco atípico, né, do ano passado. A gente teve um grande atraso na negociação, né, e a gente era para ter negociado até maio e a gente acabou fechando a negociação, bem dizer, em julho, né?
Uhum.
E aí tem vários fatores aí, né, que trouxeram essas dificuldades na negociação. E um deles é a questão de arrecadação, né? E o que ficou do passado de outros governos para serem resolvidas no atual governo, porque quem se elege prefeito ou prefeita, no caso, não herda só o bônus, né? Uhum. Herda o bônus, mas herda o ônus também das situações. E aqui em Uruçanga, vocês também acompanharam, e quem está nos ouvindo acompanhou, o vai e vem de prefeito, demissão de servidores, tudo isso, né? Então, hoje ainda tem essas problemáticas a serem resolvidas e isso tem atrapalhado bastante a nossa negociação coletiva no período, né? Então, a gente está aí, da prefeita assumindo, tendo que fazer alguns cortes, algumas adequações de exigências do Tribunal de Contas, né? Que alguns exemplos era a questão de hora extras, paga fixas, né? Alguns servidores ganhavam todo mês um percentual de hora extra. Isso, por lei, não pode. Tu vai receber aquilo que tu fizer, né? Algumas contratações que não devem ser contratos, devem ser concurso público, né? Só que para tudo isso precisa readequar a legislação, né? Então aí vem a reforma administrativa que o governo está pensando, e essa reforma administrativa foi pensada, mas ela vai e volta devido à grande complexidade que tem em algumas situações. A gente tem no município hoje dois tipos de funcionários, os concursados e outros que também fizeram um processo seletivo simplificado, que são do emprego público. Né? São coisas diferentes, sem contar que aí também tem os contratados. Então, o governo nessa reforma identificou, realmente a reforma precisa ser feita, senão não tem condições de fazer concurso público, né? Porque tem cargos que hoje precisam ser extintos, mas tem cargos que precisam ser criados, porque a realidade mudou. Antes, lá atrás, nós falávamos em TI, né? Bastaria ter alguém datilografando. Hoje não, então a questão pública evoluiu muito, então tem cargos que precisam ser colocados em extinção e cargos que precisam ser criados. Isso precisa mexer na legislação num todo, não só pontual. Então tem que ser um estudo, porque na hora que fizer a lei, o prefeito vai encaminhar para a Câmara e a Câmara aprova e é uma lei que passa a valer. A gente dialogou ainda essa semana com o governo, né, para ver como que anda isso, porque é uma expectativa do servidor. E é um impeditivo, inclusive, para o governo de lançar um concurso onde, dou um exemplo, um operador de máquinas, lá na iniciativa privada, ele ganha um salário de 5 mil e alguma coisa. Um operador de máquinas no município, ele ganha 2 mil e poucos reais. Então, não existe quem queira fazer concurso para vir ganhar metade do que ele ganha lá fora. Então, é preciso corrigir essas distorções de salário, né? E aí existem outros cargos, mas para corrigir tudo isso precisa financeiro. E aí a gente vê um outro problema financeiro, que o município, quem faz gestão, precisa às vezes gerir o município não como se fosse a sua casa, precisa gerir o município pensando no amanhã. E aqui o município não adequa a questão do reajuste de IPTU há mais de 20 anos, não faz a atualização das plantas dos imóveis há mais de 15 anos. E o que é que sustenta o serviço público? Os impostos. Uhum. Né? Então, se tu não arrecada, tu não tem como fazer. Então, o governo tem essa dificuldade de ter uma arrecadação que está dificultando fazer a implementação de algumas ações que são necessárias, mas não tem recurso. Outros exemplos é a questão, vou falar um pouco mais, né, das isenções de impostos, né? Um exemplo maior é o Estado, que hoje dá isenção de 30 bilhões. O Estado hoje dá isenção de 30 bilhões. O governo que saiu já dava 10. Esse entrou já está em 30 bilhões de isenção. O que é que eu estou dizendo isso? Que essa isenção para as empresas, e muita delas, não dando uma contrapartida em emprego e outras coisas para o Estado, em contrapartida para o município, ocasiona prejuízo, né? Porque essas isenções estão deixando de botar nos municípios recursos. Né? A gente tem estudo que tem municípios que estão deixando de receber 50, 60, 70 bilhões por ano pelas isenções que o Estado tem dado para essas empresas. E a gente tem feito um estudo, foi feito um estudo que a gente apresentou agora, que muitas dessas empresas produzem aqui, mas nada fica aqui. A maioria são exportadoras. Então, tem a isenção, produz, mas exporta. E hoje a regra da arrecadação mudou. Ela é no consumo, né?
Uhum.
Então, vê o prejuízo que os municípios e o Estado estão tendo. E aqui em Uruçanga não é diferente. Também tem as empresas com isenção. Mas precisa saber se essas isenções estão trazendo benefícios para o município. Então, a gente tem conversado com o governo. Depois da negociação, a gente esteve na Câmara conversando com os vereadores, explicando para eles a situação, né? Porque não é porque o sindicato não quis brigar mais para o município, para a prefeitura, dar o reajuste que o servidor queria, mas a gente, enquanto quem lidera, quem coordena, tem que ter responsabilidade. E nós poderíamos chegar na Assembleia e dizer para o servidor, vamos fazer greve. Mas nós poderíamos, nesse cenário que eu te coloco, nós poderíamos ficar um mês de greve, porque não existe varinha mágica para trazer dinheiro. Então, a gente tem que conversar com o governo nessa linha, o governo tem que buscar estratégia para resolver o problema financeiro do governo para poder implementar as políticas que são necessárias, as políticas de saúde, educação, social e também a valorização de quem faz, que é o servidor público e a servidora pública.
Suzana, tem uns desafios aí pela frente, né?
Sim, continuamos, né? Porque não foi porque passou a nossa negociação coletiva que os objetivos foram atingidos. Nós temos ainda muita coisa pela frente para lutar e estamos trabalhando nisso.
Porque, Reginaldo, Suzana, porque a gente observa, e é muito comum, né, aquela até meio tradicional de uma negociação, né, presidente? Aquela disputa, né? A administração das cidades. Não, mas não consigo chegar nesse, então vamos ter. Ok, mas no caso aqui de Uruçanga, nem chegou nessa etapa, digamos assim, por tudo isso que o senhor falou, né? Com esses empecilhos, né, presidente?
A gente, infelizmente, o ano passado a gente avançou em vários pontos, várias coisas, né? Elevação de valores de cargo, mudança na tabela, né, que estavam represadas, mas precisaria essa continuidade dessa reforma administrativa, que tem impedimentos de limite prudencial. Porque a gente conversando com os vereadores, até para dizer, e eu esperava que fosse de conhecimento de todos, mas acho que não, de que existem limites na máquina pública a serem cumpridos, né? Então, a prefeitura, a hora que chegou no limite de 51% de folha de pagamento, ela acende um alerta. E se ela chegar em 54%, a prefeita vai estar com a sua gestão em risco por uma improbidade administrativa. Uhum. E aí, hoje, isso está perto de acontecer, né? Então, a gente tem lidado, tem cobrado, mas tem cobrado com responsabilidade também, tratando com o governo, porque não dá adianta a gente matar a vaquinha, que é a que dá o leite, que depois todo mundo vai ficar sem o leite. Uhum. Então, a gente tem tratado com responsabilidade, explicamos isso para os vereadores. Alguns não quiseram entender, preferiram fazer a política, aquela que não é de fato de ser feita nesse momento, jogar para a plateia, jogar para o servidor, para dizer que eu estou do lado de vocês, tal. Ó, o sindicato não está representando bem vocês. Quem sabe depois, sem eleição, vocês escolhem outro sindicato. A gente não tem problema com isso, porque a entidade, essa entidade tem 37 anos de existência e sempre lidou com muita responsabilidade com as situações, né? Antes do sindicato estar em Uruçanga, existia uma realidade para os servidores. Depois que o sindicato ir para Uruçanga, existe outra realidade para os servidores. E a gente vai continuar lidando com a entidade, com responsabilidade e com transparência com o servidor, porque a gente não vai vender sonhos. Não adianta a gente vender e depois não conseguir atingir, né, e o servidor ficar frustrado. A gente vai sim continuar dialogando com o governo, que tem aberto a abertura, a gente tem dialogado, no objetivo de que a gente levou na pauta e avançarmos nisso. Não foi possível o que a gente queria agora, mas a gente vai ter uma mesa de negociação permanente, né, que é o que a gente está acordando, não só com o sindicato, com alguns representantes de servidores, para chegarmos minimamente numa negociação e numa proposta que satisfaça os servidores. Vai acontecer tudo esse ano? Provavelmente não. Mas o governo, esse governo não acaba esse ano. Então a gente vai construir essa proposta durante o período desse governo para chegarmos no ideal que a gente acha que precisa ser para valorizar os servidores, né, e manter os serviços públicos de qualidade que tem na cidade.
Presidente, se tratando de região, Uruçanga, digamos assim, é o caso mais sensível ou não?
Não.
Tem outros municípios também?
Tem. Nós temos um caso que a gente vem aí há mais de 2 anos lidando, que é Treviso, né?
Treviso.
Treviso é um município que praticamente era sustentado pela mineração. E aí a gente, o ano passado, houve o fechamento da mina.
Isso.
E aí a arrecadação do município foi lá embaixo, né? Uhum. Então a gente também teve que fazer negociação diferenciada nesse município, lidando com a realidade de que o município enfrenta nesse momento. O município vai ter que buscar outras fontes de recursos, porque a exploração do carvão tem dias contados, então vai ter que diversificar essa sua matriz econômica e tal, e que não acontece tão rápido, né? Se alguém lá atrás tivesse pensado nisso, hoje a gente vê muito falar de que o agronegócio e tal é o que mais está mudando, né? E lá atrás o município abriu mão da questão do agronegócio, das granjas, das coisas que tinha, simplesmente pelo carvão. E aí agora está pagando um preço, né? E quem está à frente, o prefeito que assumiu, a gente já conversou na mesa, vai ter que lidar com isso, né? Está ali para enfrentar isso, vai ter que buscar alternativa junto com o governo do estado, junto com o governo federal, né? Buscando soluções nessas situações. E aqui o Uruçanga não é diferente, né? A gente tem conversado com a prefeita que ela precisa buscar alternativas. Governo do estado, com o governo federal pedindo alguns recursos, né, para investir em alguns lugares, para poder equilibrar essas situações.
Uhum. Suzana, importante, né, que os servidores públicos tenham essas informações, né, porque fica nessa condição de espera, mas importante que eles saibam que o sindicato está acompanhando isso atentamente junto com a administração, né?
Sim, isso é importante, né? Eles terem ciência de todo o trabalho que a gente continua fazendo, porque a gente ainda está buscando. O nosso ponto maior agora é essa reforma administrativa, uhum. né? Que é necessário que ela aconteça, que saia do papel, para que o servidor também acabe sendo beneficiado por essa reforma.
Uhum. A partir da reforma administrativa já tem algumas aberturas para essa situação, né, presidente? Por isso tão importante, algo que nós também já estamos acompanhando, mas que a administração tem buscado, pelo menos, trabalhar nesse sentido.
A gente não pode dizer que a administração tenha se negado, tenha se omitido em buscar soluções, né? Como, infelizmente, não são soluções fáceis, né, para ser buscadas.
E rápidas.
E rápidas, né? Então, por isso que a gente até precisa que o servidor tenha um pouco de paciência, né? Porque a gente, o ano passado, como a gente disse, a gente tinha salários que, vou dar um exemplo dos dentistas, né? Que vinham há um longo tempo muito abaixo do que era o real. Então, a gente conseguiu resolver isso, né? Apesar de que a gente não fez uma negociação aquela dos desejos, mas hoje o Uruçanga, o menor piso, que é o salário base, ainda é um dos que está melhores praticados, né? Então, hoje, o salário base em Uruçanga, a gente sabe que deveria estar maior, mas ele está em R$ 1.800. A gente tem município que está um pouco mais do que um salário mínimo, que é R$ 1.600. Né? Então, a gente tem, ano a ano, buscado evoluir, né? Não vamos permitir que a gente tenha recuo, né, nesse sistema. Inclusive, o 1.800 é a primeira faixa do piso estadual, que é 1.840. Então, a gente ficou um pouco abaixo daquilo que a gente solicitou. A gente tem uma questão dos motoristas, né, de transporte escolar, né, que recebeu essas horas extras e que o Tribunal de Contas disse que não podia ser assim. Então, tem um abono que precisa ser modificado para de fato virar salário, para não perder quando adoece, para contribuir para a Previdência. Então, são todos esses meandres que tem na negociação, uhum. que a gente vai continuar fazendo, né? Pessoal da saúde, que tem alguns cargos com valor abaixo, alguns engenheiros, né? Equiparar um com o outro. Então, tudo isso está na mesa para a gente dialogar e continuar dialogando, buscando uma solução, né? A curto, médio e alguns, de repente, um pouco mais longos. Mas a gente acredita que a gente vai vencer essa etapa, né? E só dizer para o servidor que sindicato não somos eu, a Suzana e o grupo que representa aqui. Sindicato é o trabalhador unido, né? Na mesma luta e não se deixando enganar por falas bonitas, porque falar é fácil, né? Concretizar aquilo que está sendo dito é mais difícil. Então, eu prefiro, às vezes, pecar, né, pela prevenção e, às vezes, garantir as coisas do que, muitas vezes, jogar para a torcida e ser irresponsável.
Uhum. Muito bom a presença de vocês, a participação nessas explicações oficiais, né, que é o que o servidor público realmente precisa saber. Suzana, obrigado pela presença. Faltou dizer algo? Não, fica à vontade.
Não, eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui. Acho que o Regi já expôs toda a situação e muito bem colocada, por sinal, né? Uhum. Então, assim, ó, nós continuamos, né, o trabalho e vamos buscar agora, então, a concretização dessa reforma.
Muito bom. Presidente, muito obrigado pela gentileza de sempre. Sempre bom ouvi-lo aqui, ainda mais nesse momento, né? Como eu disse, informações oficiais para tirar qualquer dúvida para a nossa audiência também. Muito obrigado pela presença aqui no estúdio também.
Obrigado, Joel. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Marconi. E só ressaltar, né, Joel, esses problemas que o Uruçanga enfrenta não é do governo, é de todos que aqui residem, né? Uhum. Então todos têm que observar como ele está, e porque a gente vive uma democracia. Mas democracia não é só eu ir lá no dia votar e depois não acompanhar o que está sendo feito, como que está sendo feito, né? Porque senão aí depois a gente tem vários problemas futuros, né? Então a gente, esse ano de novo é um ano de eleição, que a gente já está aí, já está aberto, já tem debate, e que a população precisa olhar qual as melhores escolhas, né? Porque a hora que a gente digita na urna, a gente também está decidindo o nosso caminho, o nosso futuro, pro bem ou pro mal, né? Mas ainda a gente, graças a Deus, vive numa democracia. Então é um pedido que a população de Uruçanga também acompanhe o que está sendo construído no executivo, no legislativo dessa cidade, né? Para a melhoria das condições da qualidade de vida da população. Nós, servidores públicos, vamos estar aí para continuar fazendo as políticas públicas chegarem para cada um e cada uma, no posto de saúde, na escola, na creche, na assistência social, nas ruas, né? Então, essa é a função do servidor público, que vai continuar com muito carinho e com muita dedicação fazendo esses trabalhos.
Perfeito. Obrigado, presidente, mais uma vez.
Obrigado.